7 da noite em Brasília. Janeiro de 2012, quem comprar remédio vai poder confirmar na própria farmácia se o produto é verdadeiro.
Evento no Rio discute a esquistossomose, que já infectou cerca de 200 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil são 2,5 milhões com a doença.
Rodovias do país têm mais de 1.800 pontos de prostituição infantil.
Quarta-feira, 6 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartori.
A gente sabe que muita coisa pirata é vendida aqui no Brasil, como CDs, DVDs, relógios, mas quando a gente pensa que pode estar tomando um remédio falsificado, a coisa fica mais séria, né, Patrícia?
Com certeza, Kátia. Já noticiamos aqui na Voz do Brasil, quando em São Paulo foi presa uma gangue que vendia gel para ser usado em quem fazia operação de catarata no olho e que deixou muita gente cega por usar um remédio falso.
Isso sem falar das pílulas anticoncepcionais feitas de farinha, que muita gente tomou e engravidou.
E a boa notícia agora é que daqui a 2 anos, quando a gente for a uma farmácia para comprar qualquer medicamento, já vai estar funcionando um equipamento dentro da própria farmácia que vai permitir verificar se o produto é verdadeiro ou não.
O selo de segurança lançado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai evitar que a gente compre gato por lebre, ou seja, leve para casa remédios falsificados.
Em janeiro do ano que vem, as caixas de medicamentos começam a ser etiquetadas com um novo selo de segurança. Em 2012, todo remédio deverá ter esse selo de segurança. E só as farmácias e drogarias que possuírem o equipamento de leitura vão poder comercializar medicamentos. A autenticidade do produto será indicada quando o consumidor aproximar o selo de segurança ao visor do aparelho. Luz verde e sinal sonoro indicam que o remédio é verdadeiro. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Raposo, explica que cada farmácia terá um equipamento de leitura instalado em área de fácil acesso para uso livre e de graça.
Esses equipamentos serão distribuídos gratuitamente, um equipamento por farmácia. E a manutenção será feita pelo órgão distribuidor autorizado, que é a Casa da Moeda do Brasil. Esses equipamentos começarão a ser distribuídos no período de 7-8 meses.
Segundo a Anvisa, a novidade promete diminuir as falsificações e o contrabando de medicamentos, assim como acabar com a comercialização de remédios sem registro. De janeiro a setembro deste ano, a agência apreendeu mais de 53 mil unidades de medicamentos falsificados e contrabandeados em todo o país, além de quase 63 toneladas de remédios sem registro. Segundo o chefe de segurança institucional da Anvisa, delegado Adil Wilson Bezerra, a preocupação é que hoje a venda de medicamentos não se concentra apenas no mercado clandestino.
Medicamento falsificado, contrabandeado sem registro não está mais restrito às feiras livres. Ela adentrou o comércio legítimo farmacêutico, ela está dentro da farmácia e dentro da drogaria. Então, por isso que a Anvisa está empreendendo esforços para fazer com que o farmacêutico seja um agente que combata a falsificação em território nacional.
As etiquetas autoadesivas serão iguais em todo o país, facilitando o reconhecimento pelo usuário. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
O custo do selo de segurança para os medicamentos será de aproximadamente 7 centavos, mas a Anvisa garantiu que esse valor não será repassado ao consumidor.
Voz do Brasil.
Também conhecida por barriga d'água, doença do caramujo ou cistose, a esquistossomose é uma doença que em todo o mundo já infectou cerca de 200 milhões de pessoas.
Só que no Brasil, 2,5 milhões de pessoas têm esquistossomose. A doença está presente em 18 estados, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste.
E o pior, Patrícia, é que muita gente tem esquistossomose e não sabe porque não sente nada.
E se não é descoberta e tratada, Kátia, a doença piora e pode deixar deixar o paciente até sem andar, com paralisia e até matar.
E para discutir o assunto, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede de um simpósio internacional.
O evento é uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, e reúne representantes da Organização Mundial da Saúde, OMS, especialistas do Brasil e de outros 6 países. João Fagundes Neto.
A doença é transmitida por uma larva que não pode ser vista a olho nu, hospedada em um tipo de caramujo pequeno, do tamanho de uma moeda de um real, de cor marrom ou avermelhada. Quando o ser humano toma banho ou bebe a água contaminada, desenvolve a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Ela ataca principalmente o fígado e o baço, causando inchaço na região abdominal. Quem dá mais detalhes é Ronaldo do Amaral, médico e membro do Comitê de Controle da Esquistossomose do Ministério da Saúde.
A primeira reação, obviamente, é local, é de uma dermatite, coceira, e que depois vai evoluindo, febre e outros sintomas inespecíficos durante um tempo. E em seguida, depois de uma fase de latência, ela pode evoluir para uma forma mais grave.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a esquistossomose atinge cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A maioria nos países em desenvolvimento. E 747 milhões de pessoas vivem sob o risco da infecção da doença em 56 países das Américas, da África e Ásia. Só no Brasil, 2 milhões e 500 mil pessoas são afetadas pela esquistossomose. Segundo o médico Ronaldo do Amaral, se a doença não for tratada, ela pode evoluir e causar até a morte.
As formas graves de esquistossomose, principalmente a forma que tem aumento do fígado, aumento do baço, quando acontece isso, há também hipertensão da veia porta e outros vasos, por exemplo, que irrigam o esôfago, o estômago. Esses vasos, a hipertensão é bastante severa, ele se rompe, provoca hemorragia e o doente morre por esquistossomose.
Para discutir o assunto, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede do 12º Simpósio Internacional de Esquistossomose. Estão sendo discutidas novas estratégias de combate à doença, como inovações em diagnóstico, tratamento quimioterápico e educação em saúde. De acordo com Carlos Eduardo Graut, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a principal ação é ainda a troca de informações.
Nós sentimos a necessidade de que deveríamos promover um simpósio internacional para que nós pudéssemos discutir aquilo que nós fazíamos em nossos laboratórios, mas também buscar integrar os diferentes grupos de pesquisa das unidades que compõem a Fiocruz no Brasil. A partir daí, esse simpósio ganhou força. E a cada 2 anos, nós então organizamos esse simpósio internacional, que tem contato com a participação de pesquisadores estrangeiros, que possibilitou também que aumentássemos o intercâmbio entre os grupos de pesquisa no Brasil e os grupos de pesquisa fora do Brasil.
As discussões do Simpósio Internacional de Esquistossomose continuam até sexta-feira. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, apresentou hoje em São Paulo a nova edição do mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais 2009-2010.
De acordo com a pesquisa, em 66 mil quilômetros de rodovias federais foram detectados 1.820 pontos de risco.
67,5% dos locais ficam em áreas urbanas.
Ao contrário das edições anteriores, os locais identificados pelos agentes da PRF não vão ser divulgados para impedir que ocorra a migração dos criminosos e preservar futuras ações repressivas.
De 2005 a 2009, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou aos conselhos tutelares 2.036 meninos e meninas que foram encontrados em situação de risco nas estradas brasileiras.
No mesmo período, 951 pessoas foram presas em flagrante por crimes praticados contra crianças e adolescentes.
O mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais está em www.dprf.gov.br.
E para discutir formas de prevenir e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes durante a realização da Copa de 2014, que será aqui no Brasil, o Ministério do Turismo promove até amanhã um encontro preparatório nacional oficial vacinas Procopa aqui em Brasília.
O secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Rogério Sottili, explica que o encontro vai reunir representantes de entidades nacionais e internacionais para discutir a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes no setor durante a Copa do Mundo.
Nós precisamos nos preparar, né? E tem alguns temas vulneráveis. E um deles é o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem outros problemas, problemas de desaparecimentos, problemas de violência contra adolescentes mesmo, problemas de drogas. Enfim, são inúmeros problemas que precisa se preparar e fazer a Copa do Mundo com um eixo orientador na sua organização sobre direitos humanos. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é dar esse segmento, é preparar de fazer uma Copa do Mundo voltada para a sociedade, voltada para o bem comum, voltada para o humano.
A meta é mobilizar cerca de 400 agentes multiplicadores dos setores público e privado por meio das oficinas e desenvolver uma matriz de responsabilidade para a prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes na Copa do Mundo de 2014.
O encontro preparatório nacional será seguido de oficinas nas 12 cidades-sedes do Mundial e também na subsede João Pessoa.
7:11.
Já inventamos o avião, a guitarra, o identificador de chamadas telefônicas.
Até o rádio, há quem defenda que foi um brasileiro, Landel de Moura, quem inventou.
Mas sempre esbarramos na dificuldade em provar que a invenção é mesmo nossa.
É por isso que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, estão fazendo encontros com empresários e inventores em várias cidades do país para ensinar como patentear uma invenção aqui e no exterior.
Hoje, num seminário aqui em Brasília, as duas instituições assinaram um acordo de cooperação para estimular os empresários a desenvolverem produtos nacionais.
O publicitário Paulo Eduardo Dubiel teve uma ideia, colocou no papel e hoje é o inventor de um espremedor de limão de mesa. Antes de colocar o utensílio na linha de produção, Paulo fez uma pesquisa para saber se alguém no mundo teve a mesma inspiração que a dele. E apesar de simples, o espremedor de plástico é inédito. Precavido, ele patenteou o invento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A medida, que dá um título de propriedade temporário, protege o produto de competidores que podem copiar ou vendê-lo a um preço mais baixo. Paulo Dubiel lembra, no entanto, que o cuidado de registrar uma invenção não é prática no mercado brasileiro.
O processo de patente no país, ele é um processo de busca quem realmente sabe buscar, né? Ou seja, é para profissionais. No entanto, as boas ideias nem sempre estão na mão desses profissionais. Então, na verdade, as pessoas que têm boas ideias, elas não sabem a quem procurar.
Em 2009, 7.500 patentes foram solicitadas ao INPI por inventores nacionais, dos mais variados produtos e tecnologias. O número é considerado baixo pelo diretor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que fala sobre a importância do registro.
No caso de marcas, é uma coisa muito forte. O Brasil é um dos 5 ou 6 maiores, se não me engano, protetores de marcas do mundo. São mais de 100 mil, 106 mil, 100 por ano, marcas por ano que são depositadas no Brasil. Patentes, a gente tem algo em torno de um patamar ao redor de 30 mil depósitos de patentes no Brasil. Isso tem crescido de forma constante e a gente entende que isso tem muito a ver com a política industrial e também com ações voltadas ao Sistema Nacional de Inovações. Ou seja, a propriedade intelectual, na medida que é incorporada como uma política pública governamental, ela tende a expressar alguns resultados bastante significativos.
Atualmente, mais de 90% dos pedidos de patentes feitos por brasileiros não são estendidos a outros países. Para esclarecer e ajudar o empresariado a proteger o direito intelectual e os produtos para não serem copiados no exterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, realizou um seminário sobre proteção de patentes no Brasil e nos Estados Unidos. Ricardo Schaeffer, diretor de gestão e planejamento da Apex Brasil, fala sobre o evento.
Como nós apoiamos mais de 10 mil empresas nos seus esforços de exportação e de internacionalização em outros mercados, há necessidade, sim, de um registro de patentes, registro de inovação em termos de design, de produtos, para assegurar que esse processo de internacionalização seja seguro para as empresas brasileiras.
Uma patente de invenção vigora pelo prazo de 20 anos. Para consultar a LPI, Lei de Propriedade Industrial, e verificar se a invenção pode ser patenteável, basta acessar a página eletrônica www.inpi.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O governo do Equador anunciou hoje a prisão de 50 policiais acusados de participar da tentativa de golpe contra o presidente Rafael Correa na última quinta-feira.
Segundo informou a Agência Pública de Comunicação do Equador, a prisão é preventiva e vale por 24 horas para que o governo possa aprofundar as investigações sobre o incidente que começou com a rebelião de policiais.
Até sexta-feira que vem, o país ainda está sob estado de exceção, quando o Poder Executivo pode, desde que dentro dos limites constitucionais, tomar atitudes que limitem a liberdade dos cidadãos, como a obrigação de residência em localidade determinada, a busca e apreensão em domicílio, a suspensão de liberdade de reunião e associação e a censura de correspondência.
Hoje o governo equatoriano informou que o objetivo foi assegurar a paz e a ordem, já que na semana passada o uso da força por parte de alguns que queriam impedir o desenvolvimento normal das atividades do Estado ocorreu.
Na semana passada, na sexta-feira, quando o conflito ainda era intenso, o secretário-geral das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Antônio Patriota, foi até Quito, capital do Equador, acompanhar a situação.
De lá, seguiu para Buenos Aires, na Argentina, onde participou de uma reunião extraordinária do Conselho de Chefes de Estado e de Governo da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL.
Em entrevista à jornalista Priscila Machado, o embaixador Antônio Patriota disse que, por causa da rebelião, a UNASUL vai criar uma cláusula democrática, um novo item no protocolo que cria a UNASUL, afastando do bloco países que passarem por golpes de Estado. A cláusula democrática vai ser assunto da próxima reunião da UNASUL em novembro.
Embaixador, qual que é a avaliação do governo brasileiro sobre a tentativa de golpe de Estado no Equador?
Olha, a avaliação é de que não há espaço na América do Sul para quebras da ordem institucional pela violência. Isso aí ficou demonstrado com o repúdio unânime de todos os países sul-americanos na reunião extraordinária do Conselho de Chefes de Estado e de Governo da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, em Buenos Aires, convocada pela presidente Cristina Kirchner.
E como foi essa reunião? Saiu alguma definição, uma posição dos países integrantes da UNASUL com relação a esse golpe de Estado no Equador?
Olha, a reunião foi muito importante, porque ela se realizou no mesmo dia, praticamente, do golpe, né? Os chefes de Estado começaram a chegar a Buenos Aires ainda da noite do dia do golpe, e todos os países estavam representados, com exceção do Suriname, de modo que uma sinalização muito forte política pela presença dos líderes sul-americanos e pela adoção de uma declaração de Buenos Aires sobre a situação no Equador, que condena a tentativa de golpe, que apoia o presidente Correa, que afirma que os governos não tolerarão, sob hipótese alguma, um novo desafio à autoridade institucional no Equador, e que também estabelece que a próxima reunião de cúpula da UNASUL, que ocorrerá na Guiana em 26 de novembro, deverá adotar uma cláusula democrática, um protocolo adicional ao Tratado Constitutivo da UNASUL, que estabelecerá uma cláusula democrática na América do Sul.
Uma situação de instabilidade política como esta do Equador pode afetar a democracia na América do Sul?
Olha, a América do Sul é a região mais democrática do mundo em desenvolvimento hoje em dia. E a nossa percepção é de que a democracia está criando raízes profundas aqui na América do Sul. E não é a nossa expectativa de que surjam desafios à ordem democrática e que isso aí seria uma coisa excepcional. Agora, se surgirem e se houver, o repúdio será imediato, será firme.
Então a situação já está normalizada?
Eu entendo que sim. Nós tivemos no Equador no dia seguinte, a cidade estava tranquila, os aeroportos funcionando, aparentemente a vida estava voltando ao normal. Agora o Equador ainda está sob regime de exceção e o governo equatoriano, obviamente, está procurando apurar a situação e identificar os culpados, e aí ainda haverá algum desdobramento, né? Até que a situação se esclareça inteiramente.
Eu conversei com o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota. Embaixador, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a você.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, autorizou o reajuste máximo de 0,66% das tarifas das concessionárias de telefonia fixa.
Por determinação da Anatel, as empresas devem divulgar o reajuste 48 horas antes de aumentar o valor das tarifas.
Na rede pública de saúde, os idosos respondem por boa parte dos atendimentos por causa de quedas, dos tombos que eles levam.
Por isso, o Ministério da Saúde está sempre investindo na capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, não só para que um atendimento diferenciado às pessoas com mais de 60 anos, mas também que ofereçam dicas de como se prevenir quedas e acidentes domésticos.
A coordenadora de saúde do idoso do Ministério da Saúde, Luísa Machado, explica alguns cuidados simples que os idosos precisam tomar para evitar que se machuquem.
Quedas é um problema de saúde pública que pode levar, inclusive, o idoso à morte. Hoje, no que nós preconizamos? Que a estratégia de saúde da família, os profissionais, cada vez mais trabalhem na questão da prevenção. Esse agente, ele tem que conhecer. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que observar a casa, que nós chamamos de fatores extrínsecos. É aquele taco solto, é aquele piso encerado, são os brinquedos espalhados, às vezes, dos netos, os fios soltos.
A coordenadora da saúde do idoso explica que nas regiões norte e nordeste do país já foram capacitados 500 profissionais de saúde que vão trabalhar diretamente no atendimento aos idosos.
Ela destaca que também vão ser oferecidas oficinas em todos os estados para ensinar os cuidados básicos aos profissionais que atendem os idosos.
As oficinas de prevenção de quedas são oficinas realizadas pelos estados, com parceria com o Ministério da Saúde, e o nosso objetivo é sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde. São profissionais que são representantes dos municípios, são captados pelos estados, pela coordenação de saúde do idoso dos estados. Apresentamos os nossos conceitos básicos em saúde do idoso e envelhecimento, que é muito importante que esses profissionais conheçam.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de reais vão ser investidos na capacitação de 2 mil em cursos de atendimento humanizado aos idosos.
Voz do Brasil!
A produção industrial caiu em 9 estados em agosto, na comparação com o mês de julho. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entre os 14 locais pesquisados pelo Instituto, apenas no Pará, no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina, a produção aumentou.
A maior queda foi no Paraná, de 7,2%.
Na média nacional, a produção industrial caiu 0,1% entre julho e agosto. Na comparação com agosto de 2009, os resultados foram positivos em todas as regiões.
O indicador acumulado de janeiro a agosto também mostrou crescimento em relação ao mesmo período do ano passado.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento no valor de R$400 milhões ao estado do Amazonas para a construção de um novo estádio de futebol em Manaus, onde vão ser realizados jogos da Copa do Mundo de 2014.
Esta é a quarta operação aprovada pelo banco para financiar a construção ou reforma dos estádios nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo no Brasil. Bahia, Ceará e Mato Grosso também já tiveram seus projetos aprovados.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de janeiro de 2012, quem comprar um remédio vai poder confirmar na própria farmácia se o produto é verdadeiro.
Evento no Rio discute a esquistossomose, que já infectou cerca de 200 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, são 2 milhões e meio com a doença.
Rodovias do país têm mais de 1.800 pontos de prostituição infantil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o órgão que fiscaliza as contas de qualquer pessoa que gerencie verbas federais. A sede do TCU está localizada no Distrito Federal, mas o Tribunal possui secretarias nos 26 estados brasileiros.
Além disso, o TCU possui uma ouvidoria que recebe denúncias pela internet sobre mau uso de dinheiro federal. Ligue gratuitamente para a ouvidoria do TCU pelo telefone 0800 644 1500.
Além disso, você sabia que o Tribunal de Contas da União possui um programa de televisão? É o TCU em Ação, programa exibido nas TVs Câmara e Senado. Aliás, o mais novo TCU em Ação estreia neste domingo, às 14h, na TV Senado.
Não perca a 20ª edição do TCU em Ação. Um dos destaques é a determinação do TCU para que empresas estatais realizem concurso público para substituir terceirizados irregulares. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.